A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa AM630, que é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Alberto Gorski Borges, procurador federal há 17 anos, chefe da Procuradoria Federal no Estado do Paraná e também presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Paraná. E nós vamos tratar com ele sobre advocacia pública. Quero cumprimentar o nosso entrevistado hoje aqui. Muito boa tarde, Dr. Marcelo Alberto. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes aí do seu programa. É uma honra receber esse espaço, aí, receber o seu convite para falar nesse espaço tão importante. E estou à disposição para esclarecer tudo relacionado à advocacia pública para você, para os ouvintes e para toda a sociedade como um todo, aí, né?
Perfeitamente, doutor Marcelo. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes qual é o papel da advocacia pública.
O papel da advocacia pública é o de assessoramento direto de todos os gestores, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. Vamos falar em linguagem um pouco mais leiga. O que é esse assessoramento, né? Tudo que seja a prefeitura, o estado ou o governo federal, eles vão fazer ou deixar de fazer, eles precisam saber se é legal ou não, né? Então, por exemplo, quero fazer uma licitação para comprar veículos para a minha Secretaria de Saúde. Né? Claro que a parte administrativa vai fazer uma primeira análise da situação, mas num segundo momento isso vai passar por uma análise jurídica. Né? Então, quem vai fazer esse papel é a advocacia pública. Né? Isso acontece também no âmbito do Estado e do governo federal, num ambiente mais macro, digamos assim. Isso é uma consultoria, no primeiro momento, digamos, da porta para dentro. Supondo que essa licitação já tenha prosseguido e alguém na licitação faça algum questionamento judicial, né? Um dos licitantes vai lá e questiona o procedimento, ajuiza uma ação, quem irá representar também aquele ente dentro daquele processo judicial será também a advocacia pública. Então, assim, em síntese, a atividade da advocacia pública consiste em consultoria e assessoramento dos gestores públicos e também na representação judicial desses órgãos públicos, né? Defender a prefeitura, o Estado, o governo federal na justiça e, ao fazer a defesa desses órgãos públicos, fazer a defesa da sociedade como um todo.
Sim, doutor Marcelo, sendo assim, ao optar pela carreira da advocacia pública, o bacharel em direito poderá atuar em quais órgãos, em quais setores?
Com certeza poderá atuar em 5 mil e tantas prefeituras que temos ao longo do país, nos 26 estados do país, mais o Distrito Federal, ou ainda no âmbito do governo federal, né, fazendo tudo isso que eu acabei de colocar, ajudando a construir as políticas públicas, ajudando a defender as políticas públicas quando elas são questionadas judicialmente e ajudando a construir a nossa democracia, a sociedade como um todo.
Sim, e quais os conhecimentos que são importantes para a prática da carreira?
Muito direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho e os outros ramos do direito também são demandados, né? A atividade da consultoria é um mundo infindável de consultas, né? A gente não consegue nem prospectar tudo isso, mas esses são os ramos principais que têm de ser estudados para que a pessoa que almeja trabalhar na advocacia pública domine, né?
Sim. Por ser diferente da advocacia privada, existem requisitos diferentes também para os cargos?
Cada um dos municípios, como cada um dos entes que faz a sua seleção, né, por meio do concurso público, ele acaba colocando os requisitos. Por exemplo, os cargos da Advocacia da União, do Governo Federal, de Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, Esses já vem exigindo, inclusive, prova oral, além de prova subjetiva, prova objetiva, ou seja, é um concurso de várias fases, né? Aí fica a critério de cada estado da federação ou de cada município a forma como ele vai organizar o concurso de ingresso, né? Mas, como eu te disse, os federais, via de regra, vêm cobrando prova oral. Que eu me lembre, as provas das procuradorias estaduais, não, via de regra, não tem esse requisito. E dos municípios, via de regra, também não tem esse requisito de prova oral. Mas é um concurso bastante disputado, né, para ingresso na carreira hoje em dia já.
Sim, e periodicidade, doutor, sabe como é?
Olha, até o início do presente ano, a gente tinha uma certa regularidade.
Sim.
Eu tenho, apenas do cargo de procurador federal, que é a carreira que eu integro, eu tenho a ideia de que há algo em torno de 575 cargos vagos que poderiam estar sendo oferecidos para concurso público. De advogado da União, alguma coisa mais em torno de 250. E de procurador de estado, município, também uma infinidade de cargos. O que acontece, né? Esse novo governo que entrou está sinalizando claramente que não vai fazer concurso num cenário de curto a médio prazo. Então, resta dar uma olhada para quem tem interesse em ingressar nas carreiras, mais nas procuradorias estaduais, municipais, que também têm sido carreiras muito atrativas hoje em dia.
Uhum. Doutor Marcelo, depois de concursado, o advogado público, ele pode fazer uma remoção, ele pode mudar a sua vinculação funcional de acordo com os poderes?
Não, ele fica vinculado àquele ente, né? Por exemplo, a pessoa fez concurso para procurador do estado do Rio Grande do Sul e quer mudar para o Paraná. Ele precisa fazer um outro concurso e mudar para outra carreira, né? Mesmo que seja para uma carreira federal, ele vai precisar também fazer um novo concurso para ingressar de novo naquela outra carreira, e ali, então, ele fica adstrito àquele ente. Se for, por exemplo, um concurso de procuradoria municipal, procurador do município de Campinas, por exemplo, ele ficará naquela carreira do município de Campinas, né? Então, não consegue fazer a transposição de municipal para estadual, nem de estadual para federal, né? Mesmo na esfera federal, nós temos.
Sim.
A AGU, a Advocacia Geral da União, é composta pela Procuradoria Federal, a Procuradoria da União, Procuradoria da Fazenda Nacional e Procuradoria do Banco Central. Você não consegue fazer a transposição de um desses vértices para outro, né? Então, se quiser mudar, tem que fazer um novo concurso.
Uhum. E há um plano de cargos e carreiras?
Sim, aham. Uhum. Cada ente tem a sua divisão interna, né? Por exemplo, há estados que têm a divisão entre classes e padrões, por exemplo. A cada ano você vai avançando uma classe, um padrão. A cada quatro classes, um padrão, por exemplo, né? Cada quatro anos você avança um pouquinho, e aí ao final dos quatro anos você sobe mais um pouco. E ao final dos 30, 35 anos de carreira, você atinge o final de carreira, digamos assim. E há outras carreiras que dividem em três. A minha carreira em específico, ela é dividida em procurador federal de segunda categoria, de primeira categoria e de categoria especial. Então, você faz essa progressão ao longo da sua carreira profissional, né?
Para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais, doutor Marcelo Alberto, o senhor é procurador federal há 17 anos e chefe da Procuradoria Federal no estado do Paraná.
Exatamente.
Gostaria que o senhor explicasse, então, aos nossos ouvintes, quais são as atividades desenvolvidas, o papel efetivo na sua gestão.
Sim. A Advocacia Geral da União é o grande escritório de advocacia do governo federal. Como eu disse há pouco, ele se divide aí entre a Procuradoria da União, a Procuradoria Federal, a da Fazenda Nacional e a do Banco Central. Especificamente, o órgão que eu represento, que é a Procuradoria Federal, ela representa todas as autarquias públicas federais. Para exemplificar, IBAMA, INCRA, INSS, FUNAI, ANVISA, 154 órgãos, a Universidade Federal do Paraná, Instituto Federal do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e 154 órgãos no total, como eu te disse. Então, todos esses órgãos que têm personalidade jurídica são representados por nós. Então, tudo que envolve esses órgãos na justiça é de atribuição nossa. Então, só o INSS, por exemplo, é um mundo, né? Nós recebemos uma média diária de 5 mil citações ou intimações dia relacionadas ao INSS para atendimento por parte dos nossos procuradores federais. Isso em âmbito estadual aqui, né?
Sim. E com soluções, resultados para destravar o país?
Totalmente. A nossa atuação tem sido assim focada muito fortemente no sentido de diminuir litígios, né? Acelerar a resolução dos litígios que já estão colocados, construir novas soluções e de outorgar direitos a quem os tem e não postergar a entrega desses direitos às pessoas que já ganharam ou que já judicializaram esses direitos, mas que ainda não tiveram uma sentença, algo do gênero. O desafio é justamente isso que eu acabei de falar, né? Por exemplo, volta e meia a gente tenta construir acordos nos processos que estão colocados na justiça, mas é um desafio gigantesco, porque 5 mil intimações dia é um volume que não é fácil de se administrar, né?
Exatamente. E o senhor pode falar também a respeito, então, dos avanços, das conquistas?
Claro. No ano de 2016, por exemplo, deixa eu retroagir um pouco mais, desculpe.
Sim.
Em 2008, nós tivemos o IBAMA começou uma grande fiscalização em face da Sanepar e aplicou várias e várias multas, e isso foi reiteradamente sendo aplicado multas, até que em 2012 chegou a haver uma operação policial em face da Sanepar, houve a prisão de alguns diretores da Sanepar. Em 2015, então o IBAMA, nós representando o IBAMA, judicializamos essa questão relacionada ao não cumprimento das obrigações ambientais por parte da Sanepar no que diz respeito às estações de tratamento de esgoto em âmbito estadual. Foram ajuizadas 17 ações, né, pedindo na justiça o cumprimento dessas obrigações ambientais. Foram fixadas multas já em sede processual da ordem de 5 mil a 10 mil reais por dia de descumprimento, ou seja, houve uma grande judicialização da questão. De 2016 em diante, nós começamos a construir uma grande solução dessa questão, tudo negociado, tudo conciliado, no ambiente conciliatório com a Sanepar. E em 2018, nós conseguimos, então, chegar a bom termo nesses acordos. Esses acordos geraram o pagamento de danos morais ambientais por parte da Sanepar da ordem de 18 milhões de reais. Isso já foi pago, já está pago.
Sim.
Houve a equalização, o parcelamento de 160 milhões de reais de multas que já estavam inscritas em dívida ativa por parte da Sanepar. Então isso já está parcelado e sendo pago. E também houve a assunção de obrigações da ordem de 1,5 bilhão de reais por parte da Sanepar para investimento nestas estações de tratamento de esgoto de todo o estado do Paraná. Ou seja, esta atuação da advocacia pública neste ponto em específico fez a boa equalização de tudo isso que eu coloquei para vocês e trará resultados ao longo dos próximos anos para toda a sociedade paranaense, né? Nós iremos constatar que a melhoria da qualidade do tratamento de esgoto será em âmbito estadual, ocorrerá em âmbito estadual.
E, doutor Marcelo, explica um pouquinho melhor, então, para os nossos ouvintes, a questão da judicialização em acordos, em ações protocoladas, que nem o senhor falou, né, agora citou esse caso tão importante.
Sim. Veja, por exemplo, né, vou voltar ao caso do INSS, que eu acho que talvez seja de grande interesse para a comunidade.
Sim.
Né? Por exemplo, a pessoa se dirige ao INSS, a pessoa tem uma doença lá, né, e dirige ao INSS, passa por uma perícia e tem o benefício negado. O INSS diz que não vai implantar o benefício porque entende que a pessoa não está incapacitada para o trabalho. Então, o que acontece? A pessoa pode questionar judicialmente esse posicionamento administrativo do INSS. Então, ela ajuiza uma ação, pessoa A, ajuiza uma ação em face do INSS, solicitando que o juiz conceda, então, aquele benefício previdenciário que o INSS não concedeu. Então, isso gera um processo judicial que será defendido por nós. A pessoa passa por uma perícia e, supondo que o perito da justiça entenda que há uma incapacidade, nós iremos analisar novamente este laudo e aí, se aquele documento novo ele justificar uma propositura de acordo, a gente já propõe na justiça, da forma mais rápida possível, um acordo, pagando todos os atrasados, inclusive, desde o dia que a pessoa entrou lá com o requerimento, né, sem desconto algum, ou seja, a pessoa não terá abatimento algum, ela vai receber, né, o valor desde o dia que ela entrou com o pedido de benefício lá, e da forma mais rápida possível ela vai receber o seu benefício. É claro que a gente faz, né, uma análise complexa, até porque nós estamos autorizando uma despesa pública, mas em sendo constatadas todas as condições para o pagamento daquele benefício, nós faremos o reconhecimento, então, daquele direito na justiça, e a demanda será resolvida rapidamente na via judicial. E aí, até rapidamente, eu posso dizer que, em média, esses processos têm girado em torno de algo, em média, de 120 dias, né? O que contrapõe aquela noção que a gente tem que, eu vou entrar com processo, vou demorar 2, 3, 4 anos para receber. Não, isso tem girado nessa velocidade que eu tenho colocado, na casa dos 120 dias.
Ou seja, mais dinamismo a justiça daí.
Muito mais. Como eu te disse, eu tenho 17 anos, eu me formei há 20. Eu, há 20 anos, quando eu me formei, você identificar um órgão público na justiça atuando com viés conciliatório era algo impensável, né? E é algo que eu venho defendendo fortemente também, que a gente vá para a academia e já faça a formação dos nossos bacharéis em direito com esse viés, com esse olhar de que o órgão público tem que estar ali para resolver problemas da sociedade, né?
Uhum. E, doutor Marcelo, são muitos casos, falando só em INSS, são muitos casos no nosso país?
No país, eu não sei te dizer. Eu sei que, sob a nossa administração, nós temos algo em torno de 85 mil processos do INSS ativos na Justiça Federal e mais alguns quase 90 mil processos ativos também na Justiça Estadual. Ou seja, nós chegamos perto dos 200 mil processos que estão nesse nosso escritório de advocacia, digamos assim.
No estado do Paraná.
No estado do Paraná.
Nós estamos conversando hoje aqui com o procurador federal há 17 anos, Dr. Marcelo Alberto Gorski Borges, chefe da Procuradoria Federal no estado do Paraná e presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Paraná. E ele está nos explicando a importância da advocacia pública. Pode o advogado público exercer advocacia privada?
Isso depende do estatuto do ente ao qual o advogado está vinculado. Via de regra, no município, isso é admitido. Para a Procuradoria do Estado do Paraná, ela é admitida apenas para quem entrou antes da Constituição de 88. E no âmbito federal, ela não é admitida. Então, depende da legislação do órgão ao qual o procurador está vinculado.
Entendi. O senhor estava explicando agora há pouco, né, justamente a importância da advocacia pública no país. Eu gostaria de voltar nessa questão, né?
Sim.
A importância, porque é considerada uma função tão essencial à nossa justiça, a advocacia pública?
Olha, nós temos presenciado diuturnamente notícias de corrupção, de escândalos e coisas que nós não gostaríamos de estar vendo, né? Quando você tem uma advocacia pública forte, independente, cercada de observância às suas prerrogativas de atuação, você identifica que, por exemplo, quando um contrato vem para análise jurídica de um aditivo onde você identifica indícios da prática de corrupção, o procurador já sinaliza aquela situação. O procurador atua, então, dentro do que a gente chama de controle interno da administração pública, né? A gente é muito fã daquilo que o TCU faz, do que o Ministério Público faz, mas a advocacia pública faz também esse controle da administração pública, mas no seu viés interno. Então, quando o gestor público atua de forma correta, fazendo uma consulta à sua advocacia pública, e ela também atua de forma correta, o que se externaliza para a sociedade é uma atuação correta, né? De acordo com a legislação, de acordo com as diretrizes da Constituição e tudo mais, e certamente não abalizando atos de corrupção, de desvio de finalidade em qualquer ato público, coisas do gênero. Então, acho que olhando essa atuação, é da maior importância a atuação da advocacia pública para o bem da sociedade como um todo.
E a advocacia pública pode atuar também juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública? O senhor pode explicar para nós isso?
Claro. Todos eles representam, a gente chama titularidade comum, digamos assim. Por quê? Porque, por exemplo, como eu te disse, nós representamos todas as autarquias federais. Então, vou colocar para exemplificar o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O IBAMA, esses dois órgãos, eles executam tanto a Política Nacional de Meio Ambiente, o IBAMA, quanto o Chico Mendes, a Política Nacional de Unidades de Conservação. Ou seja, a matéria ambiental está sob a nossa administração, digamos assim. O Ministério Público também é titular, também gerencia, digamos assim, o bom cuidado que se faz em relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, se o Ministério Público questiona uma determinada política pública relacionada ao meio ambiente, este questionamento pode ser internalizado, sob o nosso ponto de vista, para a gente verificar se aquele questionamento é procedente ou não. Eventualmente, aquele questionamento, à luz de alguns esclarecimentos, ele se mostra que não é a coisa, não é exatamente da forma como foi colocada pelo Ministério Público, e a gente defende aquela política ambiental. Ou seja, no final das contas, ambos são gestores do mesmo bem. Então, quanto mais alinhados os posicionamentos desses órgãos públicos, melhor é para a sociedade.
Ou seja, fortalece ainda mais para a sociedade.
Sem dúvida.
Doutor Marcelo, para os nossos ouvintes entenderem as áreas do direito, uma vez aprovados na prova da OAB, muitos bacharéis em direito se interessam em uma das carreiras da advocacia. O senhor pode falar um pouquinho a respeito delas, das divisões, então, para nós?
Sim. Então, vamos lá. Como eu disse anteriormente, nós temos procuradores dos municípios. É muito importante colocar as procuradorias dos municípios. Falar de Paraná, nós temos 399 municípios, para a gente ficar só no âmbito estadual,
Sim.
Então são 399 oportunidades de emprego, digamos assim, e também de construção de soluções para as políticas públicas. Nós temos várias procuradorias que até há alguns anos eram ocupadas de uma forma irregular por pessoas que não integravam o corpo efetivo daquele município, Então, à medida que os municípios vão se organizando e contratando as suas procuradorias e profissionalizando, assim, a sua consultoria jurídica, a sociedade como um todo ganha. Ganha por quê? Porque, por exemplo, o procurador começa a analisar a legalidade, vamos pegar falando de município, Tem a dívida ativa do município, às vezes está relegada no segundo plano. Então, o procurador começa a fazer a fase interna, Ele começa a trabalhar no momento interno, nos procedimentos administrativos para a cobrança daqueles valores, Aí, num segundo momento, caso a parte não faça o pagamento, o procurador faz um ajuizamento do processo de execução fiscal. Para o município, isso é da maior importância. Por quê? Aqueles valores são necessários para a administração do dia a dia da realidade daquela municipalidade. Ou seja, então, aquela pessoa que olha a administração pública, opta por fazer o concurso público, ela se insere nesse contexto, fazendo com que aquele município parta de uma condição de uma administração não tão boa para uma administração em que ela acaba sendo mais profissionalizada, mais legalizada e melhor para a sociedade como um todo,
Sim, exatamente. Entendi, doutor Marcelo Alberto. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Eu acho que esse espaço que vocês nos oferecem é da maior importância. Agradeço mais uma vez. Eu acho que o que eu posso testemunhar é que ao longo desses 17 anos mudou muito a cara da administração, da advocacia pública, porque antes, como eu disse, eu me formei há 20 anos e fui até estagiário em procuradoria de município. Então, por exemplo, se um veículo do município batesse, sofresse um acidente automobilístico, a gente o objetivo do advogado era sempre fazer com que o recurso subisse, não deixar aquele processo transitar em julgado, né? Ou seja, fazer com que o órgão não pagasse nunca aquilo. Hoje não, hoje o viés é conciliatório, de resolução de problemas. É claro que a gente não identifica 100%, ainda não somos perfeitos, mas pelo menos já surgiu, né, o Estado em juízo, conciliando, resolvendo problemas da sociedade, com esse viés conciliatório, com esse viés de resolução de problemas, de entregar, de entender que tem que entregar para a sociedade um serviço de qualidade, que qualidade inclui rapidez na prestação dos seus serviços. Né? Então, assim, acho que para a sociedade, o que fica a mensagem é que a advocacia pública é também, ao lado das outras funções essenciais da justiça, um dos pilares da democracia também. E que a gente está batalhando dia a dia para melhorar a qualidade dos nossos cidadãos, tanto em âmbito municipal, quanto estadual e federal também. Então, acho que era isso.
Eu quero agradecer novamente, doutor Marcelo, procurador federal, chefe da Procuradoria Federal no Estado do Paraná. Muito obrigada pela sua atenção e sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Obrigado, Patrícia. Um dos deveres nossos é este de prestar contas à sociedade, de estar sempre disponível para conversar sobre os mais diversos assuntos, ainda que sensíveis. Mas nós, como servidores públicos, temos de estar diuturnamente à disposição da sociedade para conversar sempre que for possível. Então, por isso, eu agradeço que você, através da rádio, seja um instrumento de nos colocar em contato com a sociedade. Né?
Perfeitamente. Muito obrigada, uma excelente tarde, até a próxima.
Obrigado, um abraço a todos, inclusive aos nossos ouvintes aí.
Obrigada.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Nós conversamos hoje com o Procurador Federal, Dr. Marcelo Alberto Gorski Borges, chefe da Procuradoria Federal no Estado do Paraná. E ele é presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB Paraná. Falamos sobre a importância da advocacia pública. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.